Nós chamamos também aqui ao programa o diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, Roberto Vertamati. Bom dia.
Muito bom dia.
A preocupação dos empresários de diferentes entidades aqui do Rio Grande do Sul, que deve ser muito parecida com o que o senhor acompanha no restante do Brasil, é conter a inflação. Como a alta de juros ajuda nisso e até que patamar nós devemos chegar aqui no Brasil, na sua visão?
É muito boa pergunta. A questão da inflação realmente continua sendo um assunto importante, mesmo porque a inflação, eu diria, entre aspas, é o imposto que mais penaliza o assalariado, né? E a perspectiva ainda para 2021 é que essa inflação seja mantida mais ou menos nesse patamar e ainda pode subir um pouco e comece a cair o ano que vem. Nesse cenário, a Selic hoje a 6,25, a perspectiva hoje é que ela chegue a 8 ou até 8,5% até o final do ano. E quando você sobe a Selic, você tem um movimento no mesmo sentido dos juros, que no Brasil, de maneira geral, ainda são bastante altos, e isso afeta todo o mercado. Eu sei que são medidas amargas, mas são necessárias, e o Banco Central vai fazer o que for possível para conter essa inflação, que eu acredito que estará sob controle o próximo ano. Tem outros fatores que estão causando essa inflação, que não é só no Brasil, hein? Ainda ontem, notícias dos Estados Unidos que preocupa aquele país, os juros e inflação subindo bastante lá também nos Estados Unidos e na Ásia e Europa. É um fenômeno mundial. Uma das causas principais foi o desarranjo da cadeia logística a nível mundial. Você ainda tem peças que faltam, principalmente na indústria de transformação, mas aqui no Brasil ela é agravada, sem dúvida nenhuma, por essa seca bastante intensa e que elevou substancialmente a energia elétrica, que pesa em toda a cadeia produtiva e para as pessoas.
Diretor, o juro para os consumidores e para as empresas, segundo a própria pesquisa da associação que o senhor faz parte, começaram a subir ainda em dezembro do ano passado, bem antes de o Banco Central efetivamente começar a elevar a taxa de juros Selic. E um outro ponto que a gente sempre levanta e as pessoas sempre questionam é a diferença, né, aquele abismo que tem entre a taxa referência da economia brasileira, que é a Selic, e a taxa efetiva, né, cobrada lá dos consumidores nos empréstimos, das empresas nos investimentos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Por que começou tanto antes e por que é tão maior a taxa na ponta final?
Sua pergunta muito boa. Na economia como um todo, as perspectivas futuras também acabam fazendo com que os agentes econômicos se precavenham, e no caso aí os bancos. Os bancos no final do ano passado tinham uma perspectiva de aumento da inadimplência, e em cima disso eles começaram a aumentar a taxa de juros, e aí veio a inflação e corroborou nesse processo. Você tem razão quando afirmou na pergunta de que há um abismo entre a taxa Selic e a taxa efetiva cobrada pelos juros. Particularmente no Brasil, nós temos algumas componentes importantes que explicam um pouco esse gap, né, digamos assim. A inadimplência média no Brasil, comparada com Europa e Estados Unidos, é o dobro. Isso é um custo. Um outro componente importante é a cunha fiscal. Nós temos uma tributação bastante intensa e forte e pesada em cima dos bancos, e evidentemente eles repassam isso na taxa de juros. Eu diria que essas duas componentes são as mais importantes e que ajudam a explicar esse gap entre a Selic e a taxa efetiva cobrada na ponta.
O senhor falou desse gap entre a Selic e a taxa efetiva cobrada na ponta, e tem um outro gap também, que é a taxa cobrada na ponta e aquilo que o investidor recebe quando tem o seu dinheiro na poupança ou outro investimento. Como é que se explica também essa diferença? E neste momento em que a gente vê o dólar lá em cima, os preços disparando, principalmente esses preços administrados, como a gasolina, como a energia elétrica, o que o ouvinte que tem algum dinheiro faz com o seu investimento?
Essa questão da renda fixa no Brasil está acontecendo mais intensamente nesses últimos anos, mas a tendência é que a renda fixa não seja mais uma remuneração atrativa. Você hoje já tem taxas negativas na Europa e Estados Unidos. O Brasil está caminhando para isso, de maneiras que a tendência no Brasil, a médio e longo prazo, é que os investimentos não sejam mais, ou as pessoas têm que se preocupar em não fazer mais em renda fixa, mas sim em renda variável. Renda variável, você tem aí ações, e é claro que as ações movimentam muito ao sabor da economia, mas quem investe em ações tem que pensar em médio e longo prazo. Quer dizer, o Brasil está caminhando nesse sentido do que já ocorre na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse fenômeno da renda fixa, vou chamar de fenômeno, né, que foi uma remuneração tão importante no Brasil, muitos anos, né, décadas, isso não volta mais. Essa questão da inflação agora é uma reversão pequena nesse sentido que eu estou dizendo, mas é momentânea, deve voltar à normalidade em 2002, 2023, e novamente a renda fixa não será mais atrativa. Então, aqueles que pensam e que têm alguma sobra, que não são muitos, né, infelizmente, mas ok, tem alguma sobra, tem que começar a pensar, sim, em renda variável e em aplicações a mais longo prazo nessa renda variável.
Mas aquele que tem pouco, que eu acho que é o caso da maioria dos nossos ouvintes, aquele que tem pouco e que normalmente deixa o seu dinheiro na poupança. E ainda eu tinha falado do dólar também. A pessoa que planeja a médio prazo viajar, ela compra dólar agora, espera mais um pouco, o que, que ela faz?
A perspectiva... O dólar é algo muito difícil de você definir e planejar, mas o quadro atual da economia mostra que o dólar deve manter nesse patamar, não deve subir mais, a não ser que mude o cenário. Se tiver algum acidente muito grande em qualquer lugar do mundo, você vai afetar o dólar, como a gente sabe. Então, quem está planejando viajar, na minha opinião, comece já a aplicar esse dinheiro já nas compras de passagem, estadia, quem está pensando no exterior, evidentemente, porque eu acho que a tendência do dólar daqui para o fim do ano não é subir. Pode ter pequenas subidas, mas ele deve voltar a esse patamar que nós temos hoje. Aquele que você falou da poupança, né? A poupança é o instrumento mais democrático, nós sabemos. Nós já temos mais de um trilhão de depósito em poupança no Brasil, tem mais de 100 milhões de contas. É realmente a aplicação mais democrática. Você tem razão quando diz: puxa, mas na inflação agora 7, 8, 9. Poupança vai render 3, 4, no máximo 5, muito aquém da inflação. Mas quem tem pouco dinheiro, pelo menos recupera um pedaço da perda que ele teria se deixasse o dinheiro parado. Eu, para aqueles que têm pouca possibilidade de investimento, recomendo continuar na poupança. Pelo menos não tem tributação nenhuma e a qualquer momento você pode utilizar esse dinheiro, né? Então, nesse sentido, ainda que a remuneração da poupança não seja uma remuneração que compense a inflação que nós vamos vivenciar e estamos vivenciando esse ano, eu recomendo que mantenha aqueles que têm pouca importância. E digo mais uma coisa, se a pessoa está planejando, olha, eu vou precisar fazer um gasto, uma compra daqui 3 meses ou 4 meses, mantenha na poupança, pelo menos vai render um pouquinho nesse período, e a hora que você precisar do dinheiro, utilize. No início de 2022, como em todos os anos, tem aí um monte de impostos, né? IPTU, IPVA, anuidade escolar, a reserva de classe escolar e assim por diante. Se você conseguir ter um pouquinho de dinheiro reservado na poupança, em vez de pagar os juros dos pagamentos parcelados de IPTU e IPVA, se puder pagar à vista, vai compensar no início do ano, se você conseguir fazer uma reservazinha agora para o início do ano.
Vamos para um outro grupo, peço que o senhor analise, para as pessoas que não estão conseguindo guardar o dinheiro nem na poupança, nem aplicar de maneira nenhuma, estão usando o salário para sobreviver no momento de inflação e no momento de crise, desemprego, causados pela pandemia, diminuição de renda e tudo mais que a gente tem acompanhado. Trocas nos alimentos e tudo mais. Quem tem dívidas agora? Dívida no cartão de crédito, dívida com banco, pegou um empréstimo, precisa renegociar. Quais são as dicas de ouro para essas pessoas?
Excelente pergunta, e eu diria que a maioria das famílias brasileiras estão com esse problema de dívida. Infelizmente, o salário médio no Brasil é baixo e as pessoas que precisam ter alguma coisa ou compram parcelado pelo cartão de crédito, né? Não, mas aí não tem juros. Em tese não tem juros, mas você corre o risco de se ficar inadimplente, entrar no rotativo do cartão de crédito e subir para um juro de 300%. As pessoas que têm dívida, minha recomendação daqui para o final do ano, começo do ano próximo, e vale para sempre essas dicas. Primeiro, verifique a possibilidade de você mudar essa dívida de um banco para outro, porque hoje essa portabilidade existe. Negocie com o banco, falando dessa possibilidade, olha, os juros precisamos rever, sempre é possível. Você pode receber um não, evidentemente. Mude de banco, transfira a dívida. Outra coisa, se você tem uma dívida e a pior delas nos juros do rotativo do cartão de crédito, é o cartão de crédito. E a maior dívida da população brasileira é consequência do cartão de crédito. Administre com muito cuidado o cartão de crédito, e se você entrar no rotativo, nem que seja necessário você obter um empréstimo consignado ou um empréstimo de custo menor neste momento, faça, para não ficar endividado no volume de juros que tem no cartão de crédito. Uma outra dica que eu dou, a pessoa ficou endividada no cartão de crédito, que é boa parte da dívida do brasileiro, venda alguma coisa. Você vai se desfazer de um bem por um momento, é necessário para você ter uma tranquilidade de novamente, com a tranquilidade, fazer as compras que você precisa, planejar, e assim por diante. Então, se for necessário vender alguma coisa, eu tenho um carro aí de 2 anos, relativamente novo, procura vender, o usado está relativamente valorizado, né, porque o novo está muito caro hoje, né, o veículo. Venda, compra um mais antigo e com essa sobra tente equilibrar sua dívida. É melhor isso, é melhor esse sacrifício agora do que ficar sempre endividado e você ter problemas maiores ainda no futuro.
Diretor, voltando ao questionamento que a Rosane fez sobre outras opções para quem tem pouco dinheiro e consegue poupar pouquinho, assim, por vez, além da poupança, né? Porque a poupança agora vai ter a mudança na regra, se confirmarem as previsões do mercado para a taxa de juros Selic, vai ter a mudança na regra do rendimento, ainda assim o rendimento vai ficar abaixo da inflação. Mas tem outras opções que até exige um pouquinho mais de conhecimento das pessoas, mas elas conseguem, né, dar um retorno acima da inflação, até porque são atreladas à inflação. Eu gostaria que o senhor listasse um pouquinho, falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre elas.
Bom, eu recomendo sempre a todos, e hoje você consegue fazer uma reserva mensal, eu diria que de R$ 100, para você aplicar numa previdência, previdência privada. E a previdência privada tem portabilidade, você pode rever o investimento na previdência privada a cada 2 meses. O que eu quero dizer com isso? Tem modalidades de aplicação dentro da previdência privada que a cada 2 meses você pode rever. Mais agressivo, menos agressivo. Eu faço isso e recomendo que todos façam. Então precisa esse acompanhamento, mas para quem tem um pouco dinheiro, se puder reservar pelo menos R$100 por mês, faça uma previdência privada. É uma alternativa e vou dizer, isso é necessário para todos, porque aposentadoria e INSS é algo que cada vez mais será menor, porque a Previdência, apesar da reforma que foi feita, foi insuficiente e a nossa Previdência é um buraco sem fundo para o governo. Então, cada vez mais a Previdência não vai ser a alternativa, Previdência, eu digo INSS, não vai ser a alternativa definitiva. Você vai sempre ter que complementar a renda quando você se aposentar, por isso, aplique desde já numa previdência privada, que você vai ter um recurso com uma remuneração normalmente acima da inflação. Essa é uma alternativa. Você tem aplicações em fundos de imobiliários e também fundos de agronegócio, que também são interessantes, aí já precisaria um pouquinho mais de recurso, mas são interessantes porque não tem imposto de renda, né, nesse momento, e isso também seria uma outra alternativa, mas aí já precisaria um pouquinho mais de capital para você investir nessas modalidades. Mas são possibilidades.
Minha última pergunta para o senhor é sobre o crédito imobiliário e sobre a compra de imóveis. Primeiro, é o momento de comprar imóveis para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco dinheiro? É o momento de fazer financiamento para comprar casa própria?
Hoje as regras para compra da casa própria, elas são mais flexíveis, você também pode fazer portabilidade e você pode renegociar os juros caso no futuro eles caiam. A tendência do imobiliário no Brasil é aumentar de importância. Veja, nós temos no Brasil alguma coisa como 12% dos investimentos do dinheiro na economia brasileira vão para o imobiliário. Esse é um número baixo se você comparar com os Estados Unidos. Com a China nem dá para comparar, porque falam lá que é 60% é imobiliário, nem dá para comparar. Mas Estados Unidos é pelo menos 25% e assim a Europa. O que eu digo com isso? Que a tendência é cada vez mais o Brasil investir, sim, no imobiliário, e considerando que você pode portabilizar, ter a portabilidade, eu acho que pode ser um momento, sim, para você negociar a compra. Tem um estoque razoável de imóveis à venda, tem imóveis que foram desocupados em função da pandemia, que pode ser uma alternativa. Procure sempre, veja alternativas, não fique com um único banco, vá em vários bancos e pesquise. Hoje é mais fácil ainda e a internet ajuda você a fazer a pesquisa para você encontrar a melhor alternativa para você. E volto a dizer, sempre existe a possibilidade de melhorar a negociação que você fez com a portabilidade ou negociando os juros lá na frente.
Diretor, os juros estão subindo para o consumidor, para as empresas. Vocês divulgam a pesquisa mensalmente, a ANEFAC faz essa pesquisa, mas vocês apontam médias. Como eu, consumidora ou empresa, consigo ter uma taxa de juro menor dentre aquelas que são oferecidas pelas instituições financeiras?
Negociando sempre, buscando comparações sempre entre alternativas. Olha, você precisa se endividar. Tá bom. Busque várias alternativas e existem no mercado. Para o pequeno consumidor, eu acho que o consignado é ainda a melhor alternativa no Brasil. Você tem também na Caixa Econômica, com juros bastante interessantes, o depósito que você pode fazer de joias e que você recebe dinheiro, é uma alternativa. Mas insisto, existem várias alternativas. O importante é a pessoa buscar, procurar, não ficar contente com o que encontrou. Olha, recebi uma oferta de empréstimo. Não, não faça. Vá verificar, vá comparar. Então, comparar é muito importante. E isso é parte da educação financeira que todos nós precisamos, essa comparação, analisar. Eu sei que é difícil para quem nunca fez num primeiro momento. Mas eu vou dizer para você o seguinte. Começando, você acostuma e cada vez vai ficar mais fácil em você analisando, buscar alternativas melhores para você. Sim, os juros são altos e ainda devem subir mais um pouco. A expectativa é só o ano que vem voltar a cair um pouco, e ainda assim são altos no Brasil, como nós sabemos. Então, busque sempre alternativas, compare, não fique satisfeito, discuta com o gerente do banco. Não, esses juros não servem. Cuidado com as entrelinhas. O que eu quero dizer com isso? Tem sempre uma taxa de crédito, uma taxa disso, uma taxa daquilo. Olhe em detalhes o que está cobrando, porque nessas pequenas diferenças pode fazer a grande diferença do juro que você está pagando. Okay. É isso que eu sugiro.
Perfeito. Nós lhe agradecemos, diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Roberto Vertamati. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Muito bom dia, um grande abraço a todos vocês aí. Muito bom dia.
Obrigada.